Razor,
Rider,
Laser.
Você quis dizer
Razorcast.
Meu nome é Garden, Luiz Felipe Garden, e eu queria ter ouvido essas dicas antes.
Meu nome é Pedrinho, Pedrinho da Balsa, e aprender FPS é igual andar de bicicleta.
Meu nome é Pimposo, Cauê Urbano Pimposo, e FPS nada mais é do que um jogo para se jogar em grupo com os amiguinhos.
Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a mais um Razercast, o podcast oficial da Razer Brasil. No episódio de hoje a gente vai começar mais uma série nova, mais uma série com um título absolutamente curto, que é Tudo o que você precisa saber para doutrinar no jogo que a gente vai falar agora. Nessa série a gente vai trazer uma coletânea de dicas para você que quer conhecer algum gênero específico, né? E você que tá querendo saber qual a melhor forma de entrar naquele gênero, como começar e quais os melhores atalhos, os melhores caminhos para você já chegar sendo proficiente, sendo proativo e quase um profissional também, né? Vamos lá. Hoje a gente vai começar falando de FPS. Então, para você que tá jogando FPS pela primeira vez, quer começar a jogar FPS, ou se você é experiente, um amigo teu tá querendo começar a jogar FPS, você não sabe como ajudar, o maluco tá pinando demais, você passa esse episódio para ele. Porque, como vocês sabem, eu não estou sozinho, estou aqui com eles, Cauê Pimposo e Pedro da Balsa, Pedrinho Malfera. Ô, Pedrinho, chega aí.
Eu.
Me explica uma coisa, quando que você começou a jogar FPS?
Cara, comecei a jogar CS no finalzinho do 1.5, né? Foi o primeiro FPS que eu comecei a jogar.
Isso aí foi 1800 e quando?
Ah, isso aí, 1988, quando eu nasci. Não sei a data certa, né, irmão?
Aí 90 tava, e vral, né?
Aí já tá.
Ou era 2000
novo.
E vral?
Pô, já era 2000 e pouco, já. Enfim.
Era 2000 e pouco, mas no Brasil tinha acabado de ser penta, provavelmente.
Aí já não.
Eu acho que era por aí, mano.
É mais ou menos
2003,
essa...
3, 4...
Não necessariamente nessa mesma ordem, né? Aí o primeiro FPS que eu joguei foi o CS. Aí eu comecei a jogar, por incrível que pareça, The Duel. Né? Que era uma coisa... Era um FPS misturado com Jiraya lá, né? Que tinha que pular na parede da facada, voltar mortal e volta pra esquerda, pra direita, pra ir puxar 12 e dar-lhe facada também, espadada. Meu, era um FPS muito louco. E na época quem sabia jogar muito o Dedu, fazia as manobras lá, que eles chamavam, tinha uns nomes que eu não lembro. Era o rei dos reis, né? E joguei também.
Caraca,
muito Quake 3.
Olha, sério?
Sério. Gostava muito de jogar Quake, aqueles mapas lá que era tipo ficava um time de um lado, um time do outro, e tinha que ficar roubando a bandeira um do outro e se matando pra caramba. Eu esqueci o nome, mas é isso aí. Eu gostava muito de jogar Quake 3. Né? Joguei também, Team Fortress.
Vamos dizer Team Fortress. Isso. Tu jogou Overwatch também.
Ah, mas Overwatch é mais recente, né? Tô falando dos começos do que eu comecei a jogar. Tentei jogar Half-Life, mas não virava, não.
Pode crer, pode crer. E então, você, assim como o Cauê também, Cauê que... Acho que talvez a história mais memorável que a gente possa lembrar do Cauê nos primórdios é ele jogando com bot, achando que tava jogando com gente de verdade.
Que desnecessário, desnecessário.
Pô, nada a ver, jamais, pô. Tu achou que eu ia lembrar? Não! Cauê fazendo do prata ao global, pegando o global de Eagle. Não, eu vou lembrar aqui de você falando com o bot, mano. Tô nem aí. Ô, vem cá. Vamos começar do começo, assim. A pessoa, quando ela vai pegar um FPS e jogar pela primeira vez, qual é a primeira coisa que ela tem que se ligar? Cauê.
Cara, primeira coisa, não mirar no chão. Levantar um pouco a mira, eu diria. Tentar mirar nos bonequinhos, pelo menos.
Isso aí é uma dica legal, porque, assim, isso aí é algo também que a gente vem vendo muito por conta do Valorant, né? Que chegou aí agora. Tem muita gente que não era do FPS que tá querendo jogar. Que é, você vai dar mais dano nos seus oponentes mirando ali, acertando no corpo, na cabeça e nem tanto na perna. Então, você manter a mira alta numa altura ali que encontre o corpo de algum oponente que apareça na sua frente, por exemplo, é algo que vale muito a pena. Porque se tu mirar embaixo, tu ainda vai ter que subir a mira pra poder acertar e depois descer, né? Ao mesmo tempo, também tem uma parada que é importante, que é, se você vê um inimigo, você não vai sair andando pra frente dele. Porque senão o cara só precisa tirar reto, né? O legal é tu andar pros lados, isso confere, mano.
É, dependendo da situação, né? Porque se você precisar correr de um lugar pro outro, você não vai correr zigue-zague sabendo que ali não vai ter ninguém. Então é meio que desnecessário e você vai perder tempo. Mas pra você abrir um local onde, vamos supor, vai ter um... Você pode ser que tenha um inimigo, é lógico que você não vai abrir reto. Você, tipo, abre andando de lado, dando um strafe, né? Que a gente já tinha falado a respeito disso no outro podcast. Então você tem que ter noção de que você precisa abrir nos lugares certos de uma maneira diferente, porque você, possivelmente ali terá um inimigo. Você não vai precisar andar no mapa dando zigue-zague. Tipo, não tem lógica isso, né?
Quando você fala abrir, você tá falando de abrir o pixel, né? Como é que o cara tem que... O que, a pessoa tem que levar em consideração na hora de abrir o pixel e observar se tem inimigo ali do outro lado?
Bom, ele tem que observar o seguinte, ele precisa ganhar tempo e ao mesmo tempo ser eficaz naquela abertura, né? Vamos supor, tem muita gente que sai correndo, vamos dar um exemplo aqui, um exemplo básico, Dust 2, você tá na base CT e tem o meio ali que é ali do lado. Vamos supor que você tá vindo do bombe da A e precisa passar pelo meio para ir para B. Em vez de você vir correndo lá de baixo, chegar no meio, tentar dar um strafe, o cara já sabe que você tá ali. Então, tem uma, vamos supor, você chega, vem correndo do bombear, no meio da base você vem no walk, você dá um strafe rápido, vê se não tem ninguém e depois vai pra B. Ou seja, você não perdeu muito tempo, ainda você foi eficaz na sua abertura. E aí, senão você vai vir correndo, o cara vai saber que você tá ali, ele vai pegar um pixel melhor que o seu e você vai morrer. E não vai conseguir fazer
basicamente...
mais nada.
Basicamente, a ideia do strafe é exatamente essa, né? Você estar numa posição que você consiga observar o inimigo, saber se ele tá por ali, se ele tá marcando alguma posição e esperando você passar pra te acertar.
Sim.
E aí você olha um pouquinho em volta. E eu gosto de dizer que é que nem a olhada do Scooby-Doo, tá ligado? Que o Scooby-Doo, quando ele botava a cara, ele dizia...
Sim.
E é isso que tu vai fazer, só que tu vai fazer rápido e vai voltar, sabe?
É, só que eu vejo muita gente em relação a... Não consegue associar strafe... eficácia de round e ajudar o amigo. Porque se teu amigo tá passando perrengue lá, você não precisa ficar dando strafe 24 horas ali pra... Ah, não, tem um cara aqui. Tá, dá um strafe, se ele não tiver, passa. O cara não vai ficar te esperando ali também muito tempo. Ele vai querer fazer o round render, tá ligado? Então, eu já vi muita gente ficar no strafe, e tem gente que não sabe fazer strafe e ainda faz barulho no strafe, aí não adianta de nada, né?
Tem isso, né? E também é outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco, que é o barulho que as pessoas fazem. Mas eu queria falar também, ô Cauê.
Oi.
Tu é um cara que consegue controlar um spray com qualidade. Isso aí eu devo dizer, vi você ali jogando Valorant, vi você jogando CS, você é um cara que sabe controlar o spray. Mas o spray, ele existe porque existe uma outra coisa chamada o coice da arma, né? O recoil, ou recuo da arma também pode ser. O que que é o recuo, o coice, o recoil da arma?
Basicamente, quando cada arma tem uma maneira diferente de atirar. Vamos falar do CS, vai, que é um jogo mais conhecido aí de todo mundo. Se você pegar a AK, por exemplo, você mirar na parede, e segurar o botão do mouse e soltar todas as balas, você vai ver que ela segue um padrão de tiro. Você pode fazer isso várias vezes sem mexer o mouse, só segurar o botão. Você vai ver que sempre segue mais ou menos um padrão. Você detectando esse padrão, você consegue, na hora que você for querer atirar e acertar um oponente, você mexer o seu mouse de uma maneira que você consiga controlar esses disparos. É mais ou menos essa a ideia, assim, de um controle de recoil.
Vale lembrar também que, em algumas ocasiões, o padrão de tiros que a arma vai fazer, isso muito no Valorant, no CS, você vai perceber, ele não se mantém dentro da região ali da tua crosshair, né? Da cruzinha que tá ali marcando onde que é a sua mira, onde que a sua mira tá. Então, é possível que a sua bala esteja num lugar totalmente diferente. Então, você tem que olhar... pra onde a bala tá indo e não pra crosshair em si, né? Não pra cruzinha que tá ali no meio da tua tela. Isso acontece. Eu já fui um cara que apanhou muito de ver, tipo, mano, como é que ele tá acertando esse tiro se o cara tá mirando aqui na tela, mas a mira dele tá no chão depois. Aí você já buga lá do início, né? Pô, por que o cara tá mirando no chão agora e tá dando certo? Porque ele tá controlando o padrão de tiro e mantendo tudo ali no lugar certo. Esse aqui é o ponto que a gente tem que ficar de olho também, entendeu?
Tem uma dica pra isso, Garden. Tem alguns jogos, no CS, no Valorant, dá pra fazer isso. você consegue ver a trajetória das balas. Então, quando você tá segurando assim um spray, você tá com a sua mira para baixo, por exemplo, você consegue ver da sua arma saindo os disparos e você consegue ver para onde você tá, para onde eles estão indo. Então, dentro disso você consegue ir mexendo e tentando coordenar eles.
Então é sempre ficar atento para você observar a bala de fato e não a crosshair, correto?
Isso, quando você vai dar um spray longo, sim.
Isso aí, então. E também tem aquela situação de quando que vale a pena você fazer um spray, quando faz a pena você fazer um one shot, né? Você chegar ali e dar um plau. Tem, em algumas situações nos Estados Unidos, tem a galera que chama de flick shot, mas aqui o flick a gente também chama outra coisa, né? Que é tu arrastar rapidamente ali e acertar o tiro, mas vamos usar então o termo one shot, que é mais fácil. Aqui, o Malfera, você era um cara que jogava de McCree no Overwatch, né?
Sim, sim.
A arma do McCree, ela tem uma parada que você atira, ele vai, mas depois ele vai voltar pro mesmo lugar,
não
é?
Ah, sim, sim, sim. Não, não tem muito recolho, não. Você dá de tiro em tiro, a arma é uma coisa. Quando você dá o spray com a arma, né, que você dá todos os tiros de uma vez, aí sim, os tiros, a partir do segundo tiro, ele já sobe a mira.
Então,
já.
Por exemplo, o McCree era um personagem que valorizava você saber usar bem os one-shots, né?
Sim, sim, muito, demais. Porque cada tiro, ele meio que ele só dava a impressão que a arma deu um coice, né? Como se fosse na vida real, de você atirar, ela dá um impacto na mão e ela voltava pro mesmo lugar. Isso é, tipo, é muito roubado. Você não tem que ficar controlando a mira. Se você deixar a mira num lugar só e ficar só apertando devagar, ela vai todos os tiros no mesmo lugar.
Então, assim, isso ainda... Você via isso acontecendo em outros jogos também?
Não.
Tipo, a Deagle não é assim?
É, mas não é. CS. É, mas não é. Porque quando ela... É, não sei se, tipo, automaticamente, com a gente que tem o costume de jogar, assim que a gente atira, a gente já corrige a mira automático, entendeu? A gente já tem um bagulho na mão onde você vai dar uma baixadinha na mira, porque ela sobe um pouco. A do McCree não subia nada.
Essa era uma das ocasiões, então, pra você que tá jogando Overwatch, em que vale a pena você ficar de olho exatamente nisso. A arma aí, ter aquele recuo normal da animação mesmo, mas depois ela vai voltar pro mesmo lugar. Ou seja, às vezes você tá atrás de uma pilastra, atrás de alguma cobertura no Overwatch, e você vai dar o timing nos seus tiros pensando exatamente em se movimentar, atirou, já volta pra cobertura, correto?
Tá, correto. Isso mesmo.
Como que tu fazia? Tu lembra de alguma jogada de McCree assim que tu fez muito isso? Que tu era o Zika, né, do Overwatch.
Teve uma época que onde o beta era, não tinha essa limitação, né, de personagens, você podia pegar qualquer um. Podia ter 3 ou 4 DPS no mesmo time. Que a galera usava muito o quê? Usava o Shield Reinhardt pra usar como... pra dar strafe. Em vez de ficar tirando só no Shield, o cara saía do Shield, dava um tiro e voltava. Entendeu? Porque a galera... eu não sei porque... Mecanicamente isso aí não tem lógica. Porque se você atira atrás do Shield Reinhardt do seu time, ele passa. O tiro passa. Mas a galera ficava fazendo isso pra tentar... abrir com o McCree pra tentar tirar um pouco do foco do Shield do Reinhardt. Então a galera ficava atirando no McCree que saía do Shield, enquanto nisso o outro time atirava no... O time do McCree atirava no time que tava atirando no McCree. Um bagulho assim, tá ligado? Ficava usando ele como cobaia, mas dava bastante certo.
Um bode expiatório ali que aparecia e tu...
Exato, porque...
Acabava não derrubando o Shield porque você tava tentando pegar
exato,
ele.
Exato, porque tá atirando num cara do... Ah, saiu do Shield. Na hora que ele saiu do Shield, tu ia atirar nele, o outro time ia atirar
e aí também, acho que aí vale até o bom do Shield do Reinhardt, que é o escudo, né? Isso aí pra quem nunca jogou Overwatch. O Reinhardt, ele cria um escudo na sua frente, protege a galera que tá atrás do escudo, óbvio, mas você pode andar ali e sair, sim, fazer o que sim, quiser. Sim. Mas então, a grande parada, e isso aí é uma coisa que você vai levar pra outros FPS, é a sua mira, ela sempre fica na mesma posição, independente de você usar o WASD. Ainda que o WASD tire ali a precisão da sua mira enquanto você tá em movimento, quando você fica parado, a mira fica parada também. Ou seja, você... Isso aí é uma coisa que a gente vê muito no CS. O cara tá ali marcando uma porta, aí ele tá querendo dar um strafe. Mas ele tá mirando num lugar bizarro. Num lugar bizarro, assim. Atrás da porta parece que ele tá mirando em lugar nenhum. Mas quando ele se mexe pro lado, a mira tá exatamente no ponto onde tem um inimigo esperando.
Exato.
Porque é o quê? Ele já tá posicionando a mira, já pensando que quando ele se mexer, aquela mira vai ficar no lugar certo, pra ele dar um HS. Sim. É assim que tantas vezes o Coldzera dá um strafe bala de, ou VSM, strafe bala de Deagle, plau, e leva um.
Sim.
É mais ou menos o tipo de coisa que também a gente tem que levar em consideração. Cauê, tu era um cara que, até hoje, na real, tu é main AWP, né?
Ah, eu gosto bastante, cara. Gosto bastante.
A AWP, ela é uma arma que ela existe, ela é meio que clássica de FPS, porque O conceito dela é esse, ela é OP, ela é muito forte, mas ela ao mesmo tempo tem uma recuperação absurda, ou seja, você, se tu acertar, já era o cara, mas você tem que acertar, porque se tu errar, você tá entregue, basicamente. Você tem alguma dica de AWP pra trazer pra galera, ou sniper também em algumas situações?
Né? Jogar com calma, você tem que ter muita paciência, assim, pra jogar de AW. E joga no básico, não tenta fazer umas jogadas mirabolantes, sabe? Fica tranquilo, fica marcando ali o pixel, fica marcando a sua posição. E acho que a maior questão é realmente isso, é ter calma. Porque eu já cansei, cara, não sei quantas vezes de tá marcando. Ah, não tá vindo ninguém. Pego e saio, ou pego, tiro a mira, ou fico brincando com a mira, apertando a mira duas vezes, aparece um cara e me mata. Eu já cansei de fazer isso.
O famoso timing.
Eu já cansei de fazer isso, cara. Eu já cansei de perder round por causa desse tipo de jogada. É irritante até. Então, olha, se eu puder dar uma dica pra alguém, é tenha paciência. Jogar de AW é ter paciência. É ficar parado, marcando. Sério, é isso.
Uma coisa também que eu acho que vale a pena citar aqui, eu queria, Cauê, que você dissesse se isso é válido ou não. Uma coisa que eu percebo muito de quando a gente vê FPS alto nível, você vai assistir um CS competitivo, você vai assistir um Rainbow Six, o cara, ele marca um pixel que tu vê a linha da mira, no caso da AWP, você vê a linha da mira, tipo, cara, não tem espaço pra nada, tipo, o cara tá no pixel do pixel pegando um negócio que quando qualquer pessoa mexe ali, ele já dá o tiro e acerta. Só que a gente... não é profissional. Eu particularmente não sou. Posso até parecer e tal pela minha performance. mas eu não sou profissional. Então, assim, vale a pena nesses casos você às vezes ficar com a mira um pouco mais aberta pra você ter tempo de reagir quando o cara passar. Porque imagina, você tá olhando num pixel tão curto que quando o cara passar e você perceber que ele passou, você já não consegue mais acertar o tiro porque ele foi direto. Às vezes abrir o pixel mais aberto pra você ter uma visão um pouco mais ampla, ver o cara entrando antes na tua mira ali e quando ele se posicionar você já conseguir acertar o tiro?
Com certeza. O que importa no final das contas é você conseguir matar o teu adversário. Você tá começando, você não vai ter esse reflexo, essa noção de um profissional. Você tem que jogar de uma maneira que você fique confortável. Joga, tenta, arrisca, sabe? Esse é um processo de aprendizado. Um FPS não vai ser de uma hora pra outra que você vai melhorar, que você vai ficar bom. Demora, cara, demora bastante. O FPS envolve muita coisa, muita noção, muita coisa ao mesmo tempo acontecendo que demora. Então, para a tua mira mesmo, abre um pouco mais o pixel, tenta acertar. Se morrer, morreu, cara. Faz eco aí nos próximos rounds, compra outra W, tenta de novo e assim vai.
Faz merda de novo.
Isso aí, ó, morreu, ó, pede pros amigos, galera, me dá uma AWP aí, eu resolvo. Mas tem que falar assim, isso aí é a regra da AWP. Você tem que falar, eu resolvo, senão não adianta.
Com certeza.
E talvez, acho que a dica aí importante que o Cauê briga nas redes sociais, que a gente não falou que é, gente, se comunica.
Ah, cara, isso, pelo amor de Deus, sério, se você tá jogando um FPS, não importa qual jogo, informação... é a coisa mais necessária e importante possível. Sim, cara. Informação num FPS é tudo. Tudo. Cara, fala tudo que tá acontecendo, que você tá ouvindo, que você tá vendo. Tudo, sério. Porque esse tipo de informação vai ajudar o seu companheiro a fazer alguma coisa. Sabe? E às vezes é questão de milésimos de segundos. O que você falou muda. Pode mudar, quando você tá abrindo um bomb, você falou, tem ali, rápido assim, ouvi em cima, qualquer coisa, cara. A pessoa já entra mirado, já consegue fazer alguma coisa, jogar uma bomba, jogar um utilitário, fazer alguma coisa. Informação, sério, por favor, abram a boca, conversem jogando sobre o jogo, né? Não atrapalha o jogo dos outros com conversa.
Caraca, isso aí.
E outra, quando morrer, não fica resmungando, fala de tal inimigo, por favor.
É só isso, chega assim, ó... 2A, às vezes tu pega a informação de tipo, cara, morri, mas tu morreu, tu ainda viu que o cara que te matou e mais um, ou mais dois, então você já fala, olha, 3A, 3 no, entrando aqui no bombe, então o cara já tem a noção, seu time já vai ter a noção. Sim. De pra onde eles têm que se movimentar, ou tem um no alto e tem outro vindo aqui pelo corredor, sei lá, qualquer coisa. Também não precisa ser até os nomes específicos não, tá? Fala qualquer coisa, é mais importante falar e não brigar, né, óbvio. do que ficar tentando lembrar o nome certo das coisas no momento certo. Tenha sempre isso em mente. Mas também acho que uma dica que acaba sendo muito importante é, às vezes é importante você ter um equipamento de qualidade para garantir que você vai acertar as coisas.
Toda certeza.
Porque não adianta você, 2020, usar o mouse de bolinha do seu tio avô para querer jogar Overwatch, sabe? Aquilo ali vai prejudicar a sua precisão, aquilo ali vai prejudicar a sua performance e no fim das contas você vai jogar abaixo do que você pode. E se você quiser jogar no máximo da sua capacidade, né, extrair o máximo das suas habilidades, que nem eu falo todo você sabia, você precisa de equipamento de qualidade. É ou não é, Cauê?
Exatamente. E assim, cara, FPS, você tá totalmente jogando com a sua mira, você precisa ter o máximo de precisão possível. Então, pra isso, eu indico, sabe o que, Garden?
Fala tu.
Deathadder V2, Razer Deathadder V2. Sabe por que eu indico ele? Porque ele tem, nesse novo sensor, 99,6% de precisão. Cara, é muita precisão.
20.000 dpi, sensor ótico Razer Focus.
Conta aí, ó, 20.000 dpi, 99,6% de precisão, switch óptico, skate de PTFE, ou seja, pra você fazer aquela transferência de spray, tá puxando o spray aqui, mas você tem que ir pro lado... Skate PTFE vai te ajudar muito. E se você... Ah, tô precisando ter uma noção melhor porque meu fone não tá dando conta, meu amigo. Kraken X, utiliza ele. Vai te dar toda a imersão que você precisa. Não vai ficar pesando na tua cabeça. Não vai ficar apertando tua têmpora, como tem muito fone que faz isso. Ô, já tive problema, mano. Eu tô falando sério. Tinha headset, não vou falar óbvio qual foi, mas tinha headset que eu usava que... Ficava apertando minha têmpora, depois de 2 horas, eu tava com dor de cabeça e não conseguia fazer mais nada.
Jesus.
É que tá meio cabeçudo mesmo, mas isso acontece. É.
Caraca, maluco. Caraca. Já chega de voadora. Safado esse Cauê, mano. Tá bom. Isso aí eu vou ter que resolver no X1 com o Cauê, mano.
Eita.
Fechado, então.
Tá certo, então. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todo mundo que assistiu e nos ouviu até aqui. Manda pro seu amigo que tem que aprender FPS e até a próxima.
Valeu.
Falou.